Vamos seguir aqui com um dos trechos mais complicados de toda a Torá. O Moshe desceu da montanha, viu eles fazendo bezerro de ouro e resolveu toda a situação, digamos assim, aqui embaixo. Quem participou do bezerro de ouro já foi punido. Então está tudo razoavelmente encaminhado. Vayomer Moshe Lashem. Disse o Moshe para Deus. Re'e, veja. Ata omer elai, você falou para mim. Ha'al et ha'am hazeh. Suba. Quer dizer, faça subir esse povo, quer dizer, leve esse povo para Israel. Ve'ata lo hoda'atani, mas você não me informou et asher tishlach imi. Quem você mandará comigo? Ve'ata amarta yedaticha ve'shem, e você disse que você me conhece pelo nome, isso quer dizer que eu dou importância a você. Então você disse que você me dá importância, você, Deus, me dá importância. Vegam matzata chen beinai, também encontrou graça aos meus olhos. A princípio, o que o Moshe está querendo dizer aqui, o Rashi traz, você, Deus, falou para mim que o anjo que vai seguir com vocês, eu não vou mais com vocês, é meu anjo que eu mandarei com vocês. Diz o Moshe, você disse para mim, Deus, que é para eu levar o povo para Israel. Mas você não disse quem que você mandará comigo. Peraí, Deus sim falou que vai mandar o anjo. Mas o Moshe não aceitou isso. E o Moshe fala para Hashem como se... Eu não ouvi quem você vai mandar. Não estou sabendo quem você vai mandar. Indicando que eu não aceitei quem você vai mandar. Por isso ele está perguntando, Deus, você não me falou quem você vai mandar junto? E você diz que eu sou importante. Isso você que diz. Ve'atai agora, imna matzati chen be'enecha. Se realmente eu encontro graça perante os seus olhos, se eu te agrado, hodieni na et derachecha, me informe quais são os seus caminhos, as suas condutas. Vedaachá, eu vou te conhecer, lemanem tzachen beinecha, para que eu possa encontrar graça aos seus olhos. Urei, veja que amechá hagoi hazé, que esse povo é o seu povo. Então veja que esse é o seu povo. Então, eu quero conhecer quais são os seus caminhos. Daqui a pouco vamos entender melhor o que significa isso. E veja que esse é o seu povo. Quer dizer, Deus, você vai ter que tolerar eles do jeito que eles são. Porque, afinal de contas, primeiro que você conhece eles, você que mandou tirar eles do Egito, você conhece eles. Então, não é novidade que eles são teimosos, que eles aprontam, você já conhecia eles. E tem mais. Você, Deus, por um momento tinha dito que eu vou acabar com todo o povo e fazer um novo povo a partir de Moshe. Não vai adiantar nada. Porque se esse povo que você conhece tem esse comportamento, o que vai ser de um povo que vai vir de mim? Não vai ser grande coisa melhor. Também vai ter as suas escorregadas. Então, eles são o teu povo. E se você não consegue confiar nesse povo que você já conhece, Tu vai querer confiar num povo que vai sair de mim? Vai Omar, Deus então responde, Panai Elejo, minha face irá com você, com vocês. Vahanichot Ilach, eu guiarei, e eu darei a você. Quer dizer, eu darei a você o que você pediu. Você está me fazendo um pedido, o pedido seu é que você quer conhecer os meus caminhos. Ok, você quer conhecer meus caminhos? Eu vou aceitar. Eu vou te deixar conhecer os meus caminhos. Vayomer Elav, e disse a ele, o Moshe responde para Deus, Im en panecha holechim, al ta'alenu mizeh. Se a sua face não seguir conosco, nem nos leve daqui. Não nos faça subir daqui. Não nos leve para Israel. É isso que eu quero, em outras palavras. Agora eu gostei, Deus. Você falou que você vai com a gente? Muito bem. É isso que eu estava esperando. Se você não for, larga o povo aqui no deserto mesmo. Não tem por que levar para adiante. Levar com anjo não vai dar certo. Não queremos. Uvamei Ivadaefo. E como é que eu vou conhecer e saber que Matzati Hen Beinecha Anive Amecha? Como que eu vou saber que realmente eu encontro graça aos seus olhos, eu e meu povo? Quer dizer, como que eu vou saber que eu te agrado e meu povo te agrada? Ou melhor, o seu povo, Amecha, o seu povo. Halo Belechtecha Imano. Vai ser justamente porque você vai seguir conosco. Se você mandar anjo conosco, então quer dizer que você não está satisfeito conosco. Então não está bom. Se você, Deus, quer comprovar estar satisfeito com o nosso comportamento, você segue conosco. Veniflinu ani ve'amecha. E nós seremos diferenciados, eu e o teu povo, Mikol ha'am, de todos os povos, Asher apenei adamah, que estão na terra. Eu quero que haja uma diferença entre o nosso povo e todos os outros povos. Qual que é a diferença? A diferença que o Moshe quer... O Moshe quer que a partir de agora... Você, Deus, só paire a divindade sobre o nosso povo. Os outros povos não têm mais direito a pairar a divindade sobre eles. Então, Deus, você quer mostrar que você gosta mesmo de nós? Que nós agradamos você? Então você vai, número um, caminhar conosco para Israel. Número dois... diferenciar o nosso povo. Você está só conosco, não com os outros povos. Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe, Gamet hadavar azeh asher dibarta esse. Também isso que você pediu eu farei. Não vou mais colocar a divindade sobre outros povos. Só sobre vocês. Ki matzata chen beinai. Porque você encontrou graça aos meus olhos. Vayedaha beshem, eu te conheço pelo seu nome, quer dizer, eu dou importância a você. E é isso aí. A partir de agora, divindade só no seu povo. Urashi até aqui explica que houve profetas dos outros povos, como por exemplo Bilam. Mas o Bilam não teve profecia direta de Deus. A profecia dele era indiretamente. Era via anjo. Ou seja, o que Deus está prometendo aqui é que não existe mais uma conexão de Deus direta com os outros povos. Os outros povos é com intermediários. Com vocês é direta. Vai Omar, e o Moshe então responde, Har'eni na et kevodecha. Mostre-me a sua glória. quando Moshe viu que o momento está um momento propício. Estou pedindo para Deus, Deus está entregando. Está um momento bom agora. O que eu peço, ele está falando, aceito. Está aceito. Eu pedi para ele caminhar conosco, concedido. Eu pedi para ele não pairar sobre os outros povos, concedido. Eu pedi para ele me informar os caminhos dele, concedido. Bom, então a coisa está indo bem. Vamos pedir mais. Aproveita o momento. E por isso Moshe fala, me mostre a sua glória. Vayomer, e Deus então respondeu para Moshe, Ani avir kol tuvi al panecha. Tradução tudo literal. Eu passarei sobre você todo o meu bem, toda a minha bondade. Al panecha, sobre a sua face, Moshe. Vekarati veshem, e eu invocarei, eu chamarei em nome Hashem lefanecha, em nome de Deus perante você. Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem. E eu concederei graça a este que eu conceder graça, e eu terei misericórdia deste que eu tiver misericórdia. Aqui tem duas coisas. Primeiro, Deus está falando que eu vou te mostrar alguma coisa. Segundo, Deus está dizendo que vai chamar em nome de Hashem. O que isso significa? Deus vai ensinar o Moshe. Ele vai ensinar ao Moshe como se faz uma prece para Deus. Qual uma forma mais poderosa, uma ferramenta mais poderosa de reza para Hashem. E eu terei misericórdia de quem eu tiver. Vayomer, e Deus continua e diz, Lotuha lirot et panai. Você, Moshe, não poderá ver a minha face, ki lo irani ha'adam vachai. Pois um ser humano não consegue me ver e viver. É óbvio que quando se fala aqui de panai, não quer dizer face no sentido de rosto. Deus não tem forma. Deus não tem corpo. Então, panai aqui significa a frente. Não existe alguém que consegue ver a minha frente e viver. Quer dizer, tem um limite de quanto que o ser humano pode ver de Deus. Você, Moshe, está querendo entender como que são as coisas? Tem um limite. Porque a partir de um certo ponto, o ser humano não resiste e vai morrer. Eu não quero isso de você, Moshe. Então, se você continuar, você pretende continuar vivendo, não dá para você querer ver e entender além daquilo que eu vou liberar para você. Quer dizer, o Moshe aqui está conseguindo algo a mais do que qualquer pessoa. Hashem aceitou mostrar alguns segredos para o Moshe, mas não tudo, tem limite. Uma parte eu posso te mostrar, tem uma parte que não tem como. Seres humanos, mesmo você, Moshe, não tem capacidade. Vayomer Hashem, disse Deus, Hinem Makom Iti. Tem um lugar aqui comigo, quer dizer, um lugar protegido. Um lugar onde você vai sempre estar protegido. Venitzavta al Hatsur. E você ficará sobre a rocha. Isso tudo no Monte Sinai. Ve'ayaba'avor kevodi. E será quando eu passar a minha glória. Quer dizer, eu vou te mostrar umas coisas. Vou te informar coisas. Então eu vou passar a minha glória perante você. Ve'samticha benikrat hatsur. Eu vou colocar você na fenda da rocha. Quer dizer, você precisa ficar muito bem protegido. Então eu vou te colocar em um lugar protegido. Vesakoti hapi alecha adovri. E até que eu passe por você, Eu vou te cobrir para que você não possa ver. Vahasiroti et kapi. Então eu vou tirar a minha proteção. Veraita et achorai. E você poderá ver a minha parte de trás. Ufanai lo yirau. E a minha face, quer dizer, a minha parte da frente, não será vista. Esses são os versículos desse trecho, que, como eu falei, é um dos trechos mais difíceis de se compreender de toda a Torá. Nós estamos falando aqui, primeiro, em uma linguagem muito simples, uma linguagem palpável, uma linguagem humana de assuntos extremamente elevados. O Moshe pede para Hashem mostrar para ele os caminhos de Hashem. Então imagina se para o Moshe já é difícil de entender. Hashem fala para o Moshe que você não vai conseguir tudo. Alguma coisa eu posso te mostrar. Então imagina só para nós entendermos essas palavras que a Torá está afirmando de como Hashem falou para o Moshe que vai mostrar para ele.
Meir?
Sim.
A hora que Moshe pede para não pairar a proteção, o cuidado dos outros povos,
sim.
Eu não consegui entender isso.
Existem várias formas, ou na verdade são basicamente duas formas, que Deus interage com o mundo. Uma forma de Deus interagir com o mundo é uma forma direta. E existe uma forma indireta. Quer dizer, como que Deus manda a sua força para o mundo, sua energia para o mundo. Ou que é uma coisa que vai direta, ou vai via transformadores, via conversores. De uma forma geral, o mundo é regido de uma forma indireta. Assim Hashem faz com tudo. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso é astrologia. Hashem rege o mundo via os anjos dele. Esses anjos, tem anjos que são totalmente espirituais e tem os anjos que são palpáveis. Quer dizer, são mensageiros dele. Esses mensageiros são também os astros. Exemplo. Como que tem as marés? Via gravidade da Lua. Quem que faz essa gravidade mexer e fazer é Deus. Deus está por trás disso. Mas não é uma coisa direta, que Deus move a água para cá ou move a água para lá. É por intermédio da gravidade da Lua. Então, da mesma forma que esse daqui é uma coisa que dá para se enxergar, entre aspas, melhor, a mesma coisa acontece com o resto. Deus rege o mundo por intermédio desses astros. Mas, existe a forma de Deus reger o mundo que é acima disso. Acima disso já é sobrenatural. Sobrenatural é uma forma direta. Quando Deus age diretamente. Então, por exemplo, quando uma pessoa, a gente já falou sobre isso no passado, que pela Torá é proibido fazer consulta astrológica. É proibido. Por mais que pode ser verdade, ninguém está agora negando se é verdade ou mentira. É verdade, porque é assim que Hashem rege o mundo. Mas a Torá diz que não se pode fazer esse tipo de consulta. Mas se a pessoa é informada de alguma coisa, como tem a famosa história, por exemplo, da filha do Rabi Akiva, que um astrólogo falou para o pai, para o Rabi Akiva, que ela vai morrer na noite de núpcias. E no final ela não morreu na noite de núpcias. E o Rabi Akiva, quando entrou na casa dela, viu que tinha uma cobra entre as pedras da parede e o alfinete, a fivela dela, que ela tirou da cabeça, estava fincada na parede. Antigamente usavam os buracos da parede para colocar coisas. E ela matou a cobra. Rabi Akiva perguntou como é que você... Qual foi o mérito que você teve de ter matado a cobra, sem perceber? E ela disse que quando ela estava no casamento, no meio da festa apareceu um pobre pedindo comida. E ninguém, estava todo mundo ocupado com a festa, ninguém percebeu. Ela percebeu, ela foi e levou o prato dela para ele comer. Então Rabi Akiva falou, tá vendo? É, a tzedakah salva a pessoa da morte. E graças a esse seu gesto, Hashem te poupou nessa noite. Então, existe aqui uma forma natural. A forma natural era que nessa noite uma cobra vai picar ela. Isso estava até indicado nas estrelas. Só que, já que ela fez uma mitzvah naquela noite, uma grande mitzvah, ela conseguiu, por intermédio disso, mudar, que agora Deus fez um bypass. Ele passou por cima disso que a natureza já estava programada para acontecer, e agora Deus fez ela matar a cobra. Isso é uma forma de interação divina com o mundo direta, que é o que nós chamamos de milagres. Quando o Moshe está pedindo para Hashem, está falando, olha, de uma forma geral, com todos os povos, as coisas têm regras naturais. Você, Deus, criou o mundo com regras naturais. E você interage com o mundo por intermédio de malachim, de anjos. Mas eu estou pedindo para você caminhar conosco e você se apresentar conosco com uma presença direta, mas não com os outros povos. Quer dizer que conosco terá milagres de interação direta de Deus. Com os outros povos, não vai ter interação direta. Esse é basicamente o que ele está pedindo. Até é interessante que você perguntou, porque essa palavra que está escrito aqui, veniflino ani ve'amecha, niflino significa diferenciar, discernir. Então nós seremos diferenciados dos outros povos. Mas tem aqueles que indicam que a palavra veniflino também vem da palavra pele. Veniflino é o verbo de pele. Pele é maravilha. Veniflino quer dizer você vai maravilhar o nosso povo. Quer dizer, você vai fazer milagres com o nosso povo. Então conosco terá milagres e milagres que vêm diretamente da sua mão, Hashem. Mas não faça isso com os outros povos. É só... nós que vamos ter essa exclusividade.
Ok, entendi.
Mais uma coisa que vai diferenciar o nosso povo dos demais é o fato de você, Deus, retornar para nós. Com outras nações, quando você fica nervoso, acabou. Cortei relacionamentos. Mas a partir do momento que você, com o nosso povo, vai fazer diferente, por mais que você está muito bravo com o que foi feito, mas se nós fizermos chuva, você retorna, isso também vai ser veniflino. Isso também vai ser uma diferença em relação aos outros povos. Todo mundo vai ver, uau, puxa, olha só, Deus ficou muito zangado com eles, mas apesar disso, em seguida ele retornou. Isso também vai demonstrar o quanto que você diferencia o nosso povo dos demais. Um detalhe interessante, o Midrash conta, quando Aharon viu que toda essa desgraça aconteceu para o povo via ele, querendo ou não, a coisa veio por conta dele. O Aharon quis consertar esta falha. E o que ele fez? Ele amarrou correntes de ferro nas suas pernas. Desculpa, não nas pernas, na cintura. Ele amarrou uma corrente de ferro na cintura e ele foi indo de pessoa a pessoa no acampamento, observando o comportamento das pessoas e o conhecimento das pessoas. Quando ele notava alguém que não sabe rezar, ele tentava ensinar a pessoa a rezar. Ele via alguém que não sabe ler o Shema, ele sentava para ensinar o Shema. Alguém que não sabe estudar, ensinava ele a estudar, a ler. E dessa forma, Aharon esperava trazer um perdão para ele por ter causado a tragédia para o povo. E daqui nós aprendemos que se uma pessoa foi a causadora de algum pecado que outros fizeram, ele não obviamente fez, mas outros fizeram por culpa dele, mesmo que foi sem querer, sem intenção, ele precisa buscar consertar isso. E da mesma forma que ele trouxe aos outros pecarem, a forma dele consertar isso é trazer os outros a fazerem coisas corretas. Ele vai ensinar as outras pessoas a conduta correta em diversos aspectos da Torá. Isso traz para ele um perdão e um conserto. Quando Moshe viu que a conversa com Deus está boa, Deus está concedendo facilmente o que ele está pedindo, ele pediu, por favor, me mostre a sua glória. Eu quero ver, eu quero entender como funcionam as coisas acima dos céus, abaixo da terra. Como funcionam as coisas nos níveis que nós não entendemos normalmente. E Hashem falou primeiro, eu preciso te ensinar como que se reza para mim. Qual o estilo de reza que tem mais força? Isso ele vai fazer na sequência, só está informando, vou te ensinar. E o Moshe quer saber a sua glória. Eu quero saber como que você, Deus, recompensa as pessoas. E Hashem falou, eu vou passar todo o meu bem sobre a sua face. Eu vou te mostrar. E naquele momento, Deus mostrou para Moshe a recompensa, os tesouros de recompensa para os tzadikim. Falou, olha, isso daqui é a recompensa daqueles que são estudiosos. Isso daqui é a recompensa daqueles que auxiliam os estudiosos. Aqueles que sustentam esses estudiosos para que eles possam estudar. Essa é a recompensa para aqueles que dão tzedaká para os pobres e permitem que eles consigam viver, sobreviver. Essa recompensa para aqueles que criam os órfãos. Essa recompensa daqueles que fazem bondade uns com os outros. E, diz Deus, eu vou te mostrar a recompensa que é a maior de todas. Que é a recompensa das pessoas que não querem desfrutar deste mundo material. Eles querem fazer a vontade de Hashem e não querem recompensa por aqui. Então, não querem recompensa aqui, a recompensa lá vale muito mais. Tudo isso Deus mostrou para o Moshe. Aí o Moshe pede, mas eu quero ver a sua glória. Hashem diz, em vida não tem como. Se uma pessoa conseguir chegar ao nível para ver a conduta divina, ele perde a vida na hora, ele não consegue continuar vivo, ele vai morrer. Pergunta que os nossos mestres fazem, como que o Moshe pediu para ver algo que o ser humano não é capaz? Diz o Rabbeinu Bahá'í que o Moshe pensou, uma vez que eu fiquei no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber lá, eu me desliguei do físico. Talvez pelo fato de eu ter me desligado do físico, agora sim eu consigo enxergar esse nível alto que normalmente o ser humano não é capaz. Disse Deus para Moshe, esquece. Você continua sendo um ser vivo e todo o tempo que o corpo está com a alma, não tem como atingir esse nível alto. Somente no momento que os dois se separaram, a alma do corpo, aí a pessoa pode conseguir ver e entender. Fala, Betina.
É uma coisa que eu me lembrei agora. Você falou do monte, né? No Salmos aparece muito Bashan. O que é isso? Um morro, uma montanha?
É o nome de uma montanha.
Ah, não é? Não tem nada a ver com... Porque num dos Salmos, que eu já não me lembro qual, está escrito que Deus apareceu lá, uma coisa assim, ou era uma coisa sagrada...
Quando está falando sobre a da Torá.
É.
Hashem fala, está escrito lá, acho que é isso que está se referindo, que Hashem iria dar a Torá em qual das montanhas? No final, Hashem escolheu o Monte Sinai. Que lá, se é isso que está falando, e se eu estou pensando corretamente de qual Salmos, está falando lá sobre o Monte Sinai, lá chamado de Har Gavnunim.
Acho que está para baixo dos 70, porque eu estou seguindo cada dia uma página.
É no 68.
Ah, pode ser.
Har Elohim, Har Bashan, Har Gavnunim, Har Bashan. Que as montanhas estavam querendo que a Torá fosse dada nela.
Tem outros salmos também que ele se refere a essa montanha.
Eu tenho que procurar depois qual que é, não lembro agora de cor.
Eu achei que fosse uma coisa sagrada, assim. Que aconteceu alguma coisa.
Mas a princípio é o nome. Har Bashan. Eu tenho que olhar depois, Blineder, depois eu procuro qual que é o... E, finalmente, a grande pergunta do Moshe, o Moshe quer entender a famosa pergunta que todas as pessoas têm, mas o Moshe aproveitou, quem sabe Deus me explica. Por que que tem tzadikim que vivem mal, vivem com dificuldade, vivem cheio de problemas, E tem rechaim, tem perversos que tem uma vida maravilhosa. Vida de luxo. Que é a pergunta famosa que todas as pessoas perguntam. Cada um formula ela de forma diferente. Porque tem coisas ruins que acontecem com pessoas boas. E coisas boas acontecem com pessoas ruins. Ou, na linguagem que o Talmud fala, que é esta. Por que existe o tzadik, que está ruim para ele, e existe o urachá, o perverso, que está bom para ele. Tudo isso o Moshe quer entender, está pedindo para Hashem informar a ele. E uma das respostas que Hashem está informando a ele é o que está escrito bem no finzinho do que nós lemos hoje. Vasiroti et kapi, eu tirarei a minha proteção de você. Veraita et achorai, e você verá a parte de trás, a minha parte de trás. Ufanai loirau, mas a minha face você não vai poder ver. Uma das explicações desse versículo significa que tem coisas que você consegue ver achorai, depois que a coisa aconteceu. Mas o fanai, mas quando ele está pela frente ainda, loirau, você não consegue ver, não consegue entender. Muitas coisas que acontecem, num primeiro momento, quando você está vivendo aquilo, você não consegue entender. Por que isso aconteceu? E você está olhando para frente. E para frente não dá para enxergar, porque tem ainda coisas que vão acontecer mais para frente, que Deus já sabe que vão acontecer. E essas coisas vão responder a esta questão. O que aconteceu agora era para um bem maior que vai acontecer daqui X tempo. Mas você não está lá, você não enxerga, não entende. A partir do momento que esse propósito, número 2, acontecer, aí vai dar para compreender porque aconteceu o episódio número 1.
Coisas boas e coisas ruins, né, Amém?
Tudo, tudo.
Quem peca e quem
tudo.
Faz coisas boas.
De é. Tudo. As porque as coisas boas as pessoas não querem entender, geralmente.
É.
Não estão preocupados em entender. Aconteceu, tá bom, tá ótimo, vamos em frente. A pessoa não quer nem entender, não precisa entender. Mas coisas ruins as pessoas questionam. Depois vai dar para entender. Então, diz Hashem para Moshe, o que está para frente você não consegue entender, mas quando se passar toda a história, aí olhando retroativamente, de repente você consegue entender o porquê daquele primeiro episódio.
Por isso, Meir, que a maior dificuldade é a gente conseguir aceitar, né? Quando você tem, que você tem uma evolução espiritual alta, né? Você, as coisas que acontecem, você não questiona, você aceita.
Exatamente.
Né? Mas é complicado, né? É fácil falar e difícil você...
É um treino.
É
um treino, isso é uma questão de treinar com as coisas pequenas e devagarzinho vai se aprimorando para as coisas que são maiores também, a pessoa conseguir enxergar isso. Enxergar no sentido de aceitar, porque não obrigatoriamente ele enxerga. O Moshe fala para Hashem, olha, você, Deus, está me nomeando aquele que continuará guiando eles adiante. Mas você não disse quem vai comigo, Quer dizer, eu preciso de alguns instrumentos para poder orientar o povo. O que eu estou precisando? Vou te explicar, Deus. Eu preciso entender algumas coisas para poder orientar o povo. E isso que eu quero entender são os seus caminhos. Por isso que ele pede logo de início aqui. Se Deus, eu encontro graça perante os seus olhos, rodeie-me, me informe, et derachecha, os seus caminhos, as suas condutas. Esse derachecha é muito interessante porque, em hebraico, darkecha significa o seu caminho, no singular. Derachecha, com yud na palavra, significa os seus caminhos, no plural. No pasuk, aqui no versículo, está escrito derachecha sem yud, que é uma espécie, é uma indicação, de uma mistura do singular com o plural. O Moshe quer entender os seus caminhos. O que quer dizer isso? Diz o Moshe, eu vejo, Deus, que você tem diversas formas de chegar ao mesmo objetivo. Então, são diversos caminhos, mas na verdade é um só. Todos eles chegam no mesmo ponto, que é o objetivo que você, Deus, estabeleceu. Eu queria muito poder entender como que funciona isso. Que você tem diversos caminhos para chegar na mesma coisa, no mesmo objetivo, e acaba sendo uma coisa só. Então, como que é muitos, é um? Como que funciona isso? Eu quero entender. E Deus depois diz, eu vou caminhar com vocês, eu vou seguir com vocês, porque, embora vocês não estavam numa conduta correta, eu percebo, diz Deus para Moshe, eu percebo que vocês já começaram a tshuva, eu percebo que vocês já mudaram totalmente a forma de enxergar as coisas, vocês querem melhorar, vocês estão arrependidos do que aconteceu. Então sabe uma coisa? Eu ia mandar o anjo porque vocês estavam distantes, agora que vocês estão mais próximos, ok, eu vou com vocês. Eu vou. E eu vou atender o seu pedido. Você quer conhecer um pouco mais? Eu vou te mostrar, Moshe. E aí, em seguida, o Moshe pede, Har'emina et kevodecha. Deus, me mostre o seu kavod, da sua glória. Primeira vez, versículos antes, o Moshe pediu, me informe, eu quero conhecer. Agora o Moshe diz, eu quero que você mostre. Mostrar é algo muito mais palpável do que apenas informar. O Moshe percebeu que Deus está concedendo o que ele pede, então eu vou extrapolar. Não quero pedir só algo superficial, quero, Deus, algo mais profundo. Me mostra quais são as suas condutas. Me mostra et kevodecha, a sua glória. Kavod, em hebraico, kavod, é uma palavra similar a kaved. Kaved é peso. Da mesma forma que na matéria, o kovod, o peso, quer dizer a essência da coisa. O que ela é. Da mesma forma, o Moshe quer esse conhecimento do peso espiritual. Deus fala para Moshe, eu posso te mostrar, mas não exatamente. Você está pedindo algo que já está acima do que o ser humano é capaz. Eu posso te mostrar, mas eu posso te mostrar as minhas condutas, não a minha essência. Isso não é, é impossível, o ser humano não é capaz. E eu vou te mostrar, passando por você, quanto vi, toda a minha bondade. Quer dizer, que você justamente perguntou e falou que tem várias condutas de Hashem, mas todas levam para o mesmo lugar. Eu vou te mostrar as diversas condutas que Deus tem. E eu terei, concederei graça a esses que eu conceder graça, e eu terei misericórdia desses que eu tiver misericórdia. Você vai perceber, Moshe, se eu te mostrar e se eu te explicar, que a minha misericórdia se revela de formas diferentes, dependendo de quem é o receptor dessa misericórdia. Porque depende da alma de cada um, da conduta de cada um. Depende de muitos fatores que estão no receptor. E por isso que esse rahamim, essa misericórdia, nem sempre é igual. São caminhos que parecem diferentes, mas no final é tudo uma coisa só, porque depende do receptor. E eu adapto a cada um a misericórdia que precisa ser dada para aquela pessoa naquele momento e naquela circunstância, naquele estado. E isso tudo está acima da compreensão. É muito difícil de entender de uma forma geral como que Deus rege as coisas. Só dá para entender especificamente. E é por isso que nós acabamos errando quando nós vamos julgar Deus. E nós não conseguimos entender como pode ser um tzadik que está ruim para ele, como que tem um orachá que está bom para ele. Porque já começa que nós erramos no pressuposto. Quem é tzadik? Quem é o perverso? Será que nós conseguimos chegar a essa conclusão? Nós não temos como afixar de forma clara e evidente quem é o quê. E pior ainda, o que é ruim, o que é bom, pior ainda, nós não temos nenhuma forma, nenhuma régua para medir isso. Vai variar muito segundo as circunstâncias. Nós não temos essa visão. E por isso não temos como avaliar isso. Tem uma discussão no Talmud. Quando Moshe pediu para Deus, me explica a diferença, me explica o porquê que tem tzadik que está ruim e tem perverso que está bom. Existe uma discussão no Talmud. Rabi Yossi diz que Deus passou para o Moshe a resposta. E Rabi Meir diz no Talmud que não. Continuou um enigma mesmo para o Moshe. Muito mais ainda para nós. O Rav Hirsch diz que dá para se encaixar as duas opiniões do Talmud. Rabi Yossi diz que Deus se informou, Rabi Meir diz que Deus não informou. Continuou um enigma. Como se encaixam as duas coisas? Deus mostrou para o Moshe qual é a solução dessa questão. Mostrando qual que é o modelo, qual que é qual é a forma, a fórmula de como Deus julga as coisas. Mas ainda assim o ser humano não é capaz de entender isso. O ser humano não é capaz de julgar cada caso. Mesmo uma pessoa de alto nível como Moshe. Deus mostrou para o Moshe a fórmula. Mas não deu para entender. Então, por um lado, como diz o Rabi Yossi, Deus respondeu para ele. Falou a solução. Mas continuou para o Moshe um enigma. Porque nós não temos o nível, mesmo o Moshe, de entender os caminhos de Hashem. E aí Hashem diz para o Moshe, veja, hinem makom iti. Eu tenho um lugar aqui comigo. Quer dizer, existe um limite. Um limite de onde o intelecto do ser humano consegue chegar. Não dá para você ver Deus. Você não tem como olhar para Deus. Você não tem como olhar como que as coisas são para Deus. Mas você deve olhar para a Terra. E você deve olhar para o que acontece na Terra. E tentar enxergar isso do nível ou do olhar divino. Esse é o nível mais alto que a pessoa pode ansiar chegar. E é o que Hashem está falando para o Moshe, que eu posso te fazer olhar de cima as coisas. Esse é o máximo. Olhar e entender a conduta de Deus, esquece. Não dá. Você não tem como olhar de baixo para cima e entender Deus. Você não tem como entender os assuntos divinos. O que você pode fazer é se elevar para ficar próximo de Hashem. Isso que Deus fala, eu tenho um lugar comigo, quer dizer, você se eleve e se aproxime de mim o máximo possível. E aí você consegue olhar meio que de cima para o mundo com um olhar parecido com o olhar de Hashem. E aí, de repente, você consegue entender melhor o ser humano. Você consegue entender melhor a conduta do ser humano do ponto de vista divino. E aí eu vou tirar essa proteção de você. Depois que eu passar por você, e você poderá ver a minha parte de trás, mas não a minha parte da frente. Quer dizer, você pode ver retroativo, talvez, mas não olhando para frente. Uma das explicações também para esse último versículo, com isso eu encerro, se Deus quiser, semana que vem a gente continua mais alguns detalhes importantes sobre isso. Você pode ver Moshe, a parte de trás, mas não a parte da frente. Uma das explicações que tem, um quadro, um bordado, tem a parte da frente, que é maravilhosa. Dá para você ver tudo, entender tudo. E tem a parte de trás. Olhando o quadro pela parte de trás. Pela parte de trás, tem praticamente o desenho da frente. Mas não está tão nítido. Não tem todas as cores que tem na frente. Não tem todo o brilho que tem na frente. Mas olhando o quadro por trás, você consegue ter uma noção do que tem do outro lado. Assim também, Hashem falou para Moshe, você quer entender Panai, a face, você quer ver a frente, não tem como. O que eu posso te permitir, e que você pode ser capaz, é enxergar a parte de trás, e baseado no que você está enxergando na parte de trás, tire as suas conclusões do que deve ter na frente. Você pode imaginar, pelo menos, o que deve ser. Então você tem, pelo menos, uma noção do que tem do outro lado, mas enxergar o que tem do outro lado, impossível. Que lo irani adam vachai, um ser humano não consegue chegar nesse nível de entender como Deus conduz as coisas no mundo, que está acima do nosso intelecto. E acima do nosso intelecto, mesmo acima do intelecto do Moshe Rabbeinu, que conseguiu chegar ao nível mais alto de profecia, para ele Deus pôde mostrar muito mais coisas do que nós, mas ainda assim, é só a parte de trás de tudo. A parte da frente, não tem como. Isso, uma primeira visão dessa parte, dessa semana que vem a gente continua. É realmente muito difícil e muito... muito filosófico.
É.
Imagina se o Moshe mesmo não conseguia entender, como que dá pra gente entender?
É.